Olá, meu nome é Letícia Miyamoto. Está no ar mais um episódio do Lipedema Talks e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui com a gente para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dos exames, o que os exames revelam sobre a sua vida e a gente vai responder essa pergunta, é claro. Antes, eu vou apresentar o nosso entrevistado especial de hoje, o nosso convidado, que é o Dr. Grimaldi. O Dr. Paulo Roberto Grimaldi Oliveira é médico patologista formado pela Unifesp, mestre em anatomia patológica e doutor na área de oncologia. Atua décadas em diagnóstico laboratorial e medicina de precisão, com foco em patologia clínica, anatomia patológica e exames para medicina integrativa. Bem-vindo, doutor.
Bom, obrigado. Eu que agradeço o seu convite.
Doutor, antes de tudo, a gente já participou aqui, né? A gente já gravou, na verdade, ano passado, contando um pouquinho sobre como funcionam esses exames, né? Dos bastidores. Isso. Mas esse ano, eu acho que é importante também a gente entender como que surgiu essa ideia na sua vida. Eu queria saber como que surgiu essa ideia de abrir um laboratório, como que é hoje a sua rotina, essa proximidade com os pacientes, se foi uma ideia que surgiu ao longo da... Primeiro, da medicina, né? Como que surgiu a ideia de entrar para a medicina na vida do senhor?
Bom... A medicina entrou quando eu tinha 5 anos de idade. Por quê? Porque a gente tinha, eu morava no Belém e tinha uma turminha de moleques ali nessa idade. E aí um deles matou um passarinho, um estilingue, matou um pardalzinho. E aí ele caiu no chão e esse rapaz, o Toninho, chegou lá e pegou o passarinho e falou: bom, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? Aí eu falei: daqui que eu vou ver o que tem aí dentro. Aí eu peguei o passarinho, fui em casa, peguei uma gilete e abri no peito dele. Abri assim, com a gilete. E eu fui abrindo assim para ver. E aquilo eu lembro como se fosse hoje. Então apareceu o gradil costal, depois tem o fígado, depois o intestino. E eu fui vendo ali. Aí eu abri o gradil costal, apareceu o coração no meio, os dois pulmões do lado. Eu falei: nossa, olha que bacana esse negócio. E eu falei: que gozado, bacana, né? Eu acho que foi daí que nasceu, porque depois eu quis fazer medicina, sempre quis fazer medicina, e quando eu entrei na faculdade, eu queria ser psicanalista. Por quê? Porque durante o cursinho, o ano do cursinho, eu vi um filme da vida do Freud, o Freud que inventou a psicanálise. E eu vi o filme, fiquei apaixonado pela psicanálise, e eu entrei na escola... firme para fazer psicanálise. Psicanálise, sabe a diferença entre psicanalista e psiquiatra? Psicanalista só conversa com o paciente. Então ele cura o paciente com a conversa. Esse é o psicanalista. O psiquiatra, ele usa medicamentos. Além de conversar, ele usa medicamentos. E eu nem queria saber de psiquiatra, queria psicanálise mesmo. Mas no primeiro dia de aula, o dia inaugural, coincidiu naquele ano, 1965, foi isso? O professor de anatomia, o professor Renato Locke, ele estava completando 70 anos de idade. E naquele ano ele ia se aposentar, naquela época era obrigatório, depois passaram para 75, mas naquela época 70 anos. Então ele começou a aula dizendo que era o último ano que ele ia dar aula na faculdade, a vida inteira ele tinha dado aula. Então tinha uma mesa assim, né? Uma mesa de aço, e tinha um cadáver em cima e uma toalha de plástico em cima do cadáver. E ele começou falando sobre anatomia. O que é anatomia? Anatomia é você aprender os órgãos que compõem o nosso corpo. Então tem anatomia topográfica, é a disposição dos órgãos. O fígado fica aqui, o rim fica ali, isso é anatomia topográfica. E ele começou a falar e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa importante para vocês levarem como mensagem, até hoje eu lembro disso. Vocês vão fazer durante os 6 anos da faculdade um monte de prova, de exame, vão fazer exame prático, exame oral, de todo jeito. E vocês vão tirar o diploma. O grande teste que vocês vão fazer é cada doente que entrar no consultório de vocês. Porque vocês vão ter que fazer o diagnóstico e vão ter que tratar esse paciente. Então, vocês vão ter 6 anos para aprender medicina e para poder curar os pacientes. E aquilo foi. E aí ele foi falando, aí ele começou a falar do respeito que a gente tinha que ter pelo cadáver. Por quê? Porque durante o ano todo, que era o primeiro ano da faculdade, a gente ia ter a matéria anatomia. e a gente ia ter contato íntimo com o cadáver. Para quê? Para dissecar. Então a gente cortava a pele, depois ia abrindo assim, divulsionando, né? Aí achava o músculo, tinha que descrever o músculo e tinha que depois, cada mês, tinha uma prova oral com os professores. Você tinha que falar tudo sobre o músculo. E aí ele falou do respeito. E aí ele começou a tirar, ele falando do respeito, começou a tirar a toalha, foi tirando assim o plástico. E era uma velhinha que devia ter uns 70 anos, toda encarquilhada, magrinha, né? E ele falou, esse é o cadáver que vocês têm que ter o maior respeito. E esse é o cadáver que o cirurgião opera. Esse é o cadáver que vocês em vida vão receber no consultório de vocês. Então, muito respeito pelo cadáver. Tá bom. E aquilo ali ficou lá. Naquele dia eu já esqueci da psicanálise e comecei a querer fazer cirurgia. Então mudei para cirurgia. Aí no segundo ano teve aula de patologia. Primeira aula de patologia, também era um cadáver. E aí o anatomopatologista, ele faz autópsia para descobrir por que o doente morreu. Quando não sabem por que o doente morreu, ou então prefeito de documentação, é feita autópsia no cadáver. Então abre-se o corpo, né, e tira-se os órgãos. E aí ele falou, então vocês têm um cadáver aqui, eu queria que vocês dissessem o que, que vocês acham que foi a causa da morte desse paciente. Aí um falou, ah, eu acho que foi infarto. O outro aluno falou, não, acho que não. Acho que teve algum problema do fígado, ela está muito magra. Ah, ela deve ter tido câncer. Porque o câncer emagrece muito a pessoa, né? Bom, e aí foi. Aí ele falou, bom, tá bom. Os médicos também achavam tudo isso que vocês acharam. Só que agora nós vamos o que é realmente que esse cadáver tinha, o que, que levou ele à morte. E ele abriu. Quando ele abriu aqui a parte do abdômen, apareceu o fígado, tinha um caroço desse tamanho, assim, amarelo, no fígado. E ele falou, aqui está a causa da morte desse paciente. Realmente é um câncer. E esse câncer consumiu. Ali já virei de cirurgião, já esqueci a cirurgia. Falei, é isso que eu quero. Eu quero saber por que um doente morre. Eu não quero ter contato com o paciente. Eu quero saber por que morreu o paciente. E aí eu fiz anatomia patológica. Que em vida, um cirurgião, por exemplo, quando ele tira um câncer, a gente tem que examinar esse câncer. Tem que falar uma porção de coisa que a gente faz. A gente tira a carteira de identidade do câncer. Então a gente fala o nome, a duração mais ou menos, se está no começo, no meio, no fim, porque tudo depende desse relatório. Todo o tratamento posterior do paciente, após a cirurgia, Letícia, depende do diagnóstico anatomopatológico. Então esse diagnóstico é que vai ditar a conduta do oncologista, do cirurgião, do plástico, o que ele vai fazer, tudo depende. Então aí eu entrei no segundo ano, tinha uma monitoria, eu virei monitor de anatomia patológica e não saí mais. Faz desde 66 que eu estou em patologia.
Muito legal. E doutor, os exames estão cada vez mais precisos, né? O senhor com o laboratório consegue afirmar isso melhor do que ninguém. Eles são importantes, inclusive, a fala que o senhor disse, que eles conseguem determinar a conduta de um médico, determinar um diagnóstico, determinar o que vai ser feito com aquele paciente. Então é a base de tudo.
É a base de tudo. É a base. Então, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa tem uma lesão na pele, por exemplo. Aquela lesão na pele, dependendo do tipo, pode ser uma coisa benigna ou pode ser uma coisa mais grave, né? Tem um tipo de câncer que é o mais frequente que existe, é o câncer carcinoma basocelular. Ele é um câncer muito frequente, é o mais frequente em todo mundo. O ser humano é atacado mais por carcinoma basocelular. Então, o que que acontece? Ele tem uma malignidade só local. Então, o cirurgião vai lá, coloca uma anestesia ali, né? Aplica um anestésico, aí ele tira aquele pedacinho, coloca num vidrinho com formol tamponado a 10%, pega um papel, escreve alguns dados ali, o nome do paciente, a idade e tal, aonde está aquela lesão, e manda para o patologista. É isso que o anatomopatologista faz. Chega lá, a gente examina aquele material macroscopicamente, descreve o tamanho da lesão, as medidas e tal, e aí o técnico faz a lâmina, no dia seguinte a gente olha a lâmina, e você olha no microscópio o que é aquela lesão. É aí que você vai saber, primeiro, é câncer ou não? Porque se for câncer, precisa saber outras coisas. O tipo de câncer, qual é a célula que originou aquele câncer, se ele já está no início ou já está avançado. Tudo isso, você tem o número de mitose. Mitose é a divisão celular. Então, você no microscópio, você consegue saber que aquela célula está se dividindo. Então, você conta lá 10 campos, quantas células em mitose tem, é o índice mitótico que chama. Isso é super importante para o oncologista, porque depois ele vai dar uma droga que é antiproliferação celular, dependendo daquele dado, entendeu? Uhum. E aí é que é feito a carteira de identidade do câncer. Por exemplo, existe um câncer de pele muito ruim, muito maligno, agressivo, chamado melanoma maligno. E esse melanoma maligno, o laudo tem 12 itens que o patologista tem que responder. Se ele não responder, o oncologista liga, escuta aqui, ó, que deu tal coisa? Porque você tem que informar isso aí. Então é muito chato você receber um telefonema de um cliente, né, dizendo que não tá atualizado o seu exame. Então por isso o patologista tem que estudar muito, todo dia tem que estudar. Uhum. Aí ele lê, aí ele define o que ele vai fazer. Vai fazer químio, vai fazer rádio, vai fazer imuno. Agora está a medicina de precisão, o patologista virou protagonista. Por quê? Porque como é que é descoberto uma droga contra o câncer, que custa 50, 60 mil reais, uma ampola? Para você dar uma injeção, custa 60 mil reais. E tem paciente que tem que tomar 4 durante uma por semana. É caríssimo. Então, como é que eles... Por que que é caro? Porque as farmacêuticas gastam bilhões de dólares para descobrir uma droga que vá parar aquele câncer de crescer, entendeu, Letícia? Esse que é o negócio. E como é que é feita, como é que descobre isso? Eu vou te falar, isso que é medicina de precisão ou patologia de precisão molecular. A gente pega o tumor do paciente na lâmina. Para fazer a lâmina, precisa fazer um bloquinho de parafina. Nesse bloquinho de parafina, o tumor está ali dentro. Então, o patologista pega a lâmina e ele olha aonde o tumor está mais agressivo. E você conhece, você sabe disso, porque é onde tem do lado de necrose, onde tem muita mitose, onde a célula está feia, o núcleo é redondinho, normal, é redondinho de uma certa cor. A célula cancerosa, o núcleo fica todo irregular, preto, um monte de cromatina, que é em franca divisão, franca proliferação. Aí você pega aquela área e você, com uma canetinha hidrográfica, que é de 1 milímetro, você pontua na própria lâmina, você pontua a área mais agressiva do tumor. Aí você pega o bloco de parafina que deu origem àquela lâmina, põe a lâmina em cima do bloco de parafina. E aí você acha no bloco de parafina aonde está aquela área. E aí você faz a macrodissecção e a microdissecção. Aí você entrega para a farmacêutica vai fazer a extração do DNA do tumor, porque o DNA do tumor é diferente do DNA normal, entendeu? O câncer, o que é? É uma proliferação anômala, normal, né? Que onde o tumor não para mais de crescer. Esse que é o problema. Porque você vê, a mucosa gástrica nossa, por exemplo, nosso estômago, a cada 90 dias é renovada a mucosa. Ou seja, aquela célula que produz o ácido clorídrico, a célula gástrica, ela vai envelhecendo, 90 dias, ela morre. Só que em vez de morrer, Deus é tão maravilhoso, que em vez da célula morrer, ele faz com que ela divida em duas jovens. Então essas duas jovens ficam naquele lugar, ocupando o lugar e a função da mãe. A mãe estava velhinha, tenho duas filhas novas agora que vão continuar fazendo o trabalho. É por isso que o nosso estômago funciona direitinho. O que é o câncer? Uma delas sofre uma mutação que chama, em vez de formar o DNA da célula normal, vai formar um DNA tumoral. E o que é o DNA tumoral? É um DNA que não responde mais aos fatores que param a mitose. Porque aquela normal, vem um fator e fala para ela, tá bom, agora você vai trabalhar. Essa aqui vem, mas ela não obedece. Ela não obedece e continua proliferando. É por isso que o câncer vai crescendo. E aí isso não dá sinal, não dá sintoma. Isso tudo começa pequenininho. O câncer começa com uma célula. Uma célula começa um câncer. E então você não tem como fazer isso aí. Agora, o que o pessoal está fazendo, as grandes pesquisas? Eles acham uma droga que interrompe a mitose da célula tumoral. Olha que coisa maravilhosa. Ele interrompe. Então, por exemplo, o câncer de pulmão, até há pouco tempo atrás, quando eu faço 3, 4 diagnósticos por dia de câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer colorretal, eu faço 7 por dia no meu laboratório particular, que é um laboratório pequeno, mas eu faço 7 diagnósticos, é muito frequente. Agora, o que eles descobriram? Um jeito de parar a proliferação da célula cancerosa em alguns tipos de câncer. Então, o câncer de pulmão, por exemplo, antigamente levava um ano, um diagnóstico de câncer, um ano o paciente morria. Agora não. Agora eles fazem a droga-alvo, que chama, que é aquela que descobre do jeito que eu te falei, ou a imunoterapia, que é uma coisa semelhante, que para o processo de proliferação celular. Com isso, o paciente vive 2, 3, 5 anos. Isso para um paciente com câncer de pulmão é espetacular, porque ele tem tempo de arrumar a vida dele, de organizar, entendeu? De fazer aquilo que ele não quis fazer e não podia fazer antes.
Sim. E, doutor, agora falando na questão do lipedema, né? O que que tem de mais novo? O que que toda essa parte laboratorial consegue mostrar para a gente do lipedema e ajudar também na vida do paciente e da paciente?
Tem uma coisa chamada inflamação. O que que é inflamação? Então, eu vou te falar. Inflamação, tem um ditado que fala assim, ó. Calor, rubor, tumor e dor. Tudor. Calor aumenta a temperatura, calor, o rubor fica vermelho, então calor, rubor, tumor, ele cresce, e dor, dá dor. Então, se você tiver esses 4 sinais, você está perante uma inflamação, seja onde for, calor, rubor, tumor e dor. Depois veio um patologista chamado Rudolf Virchow, que acrescentou uma outra característica, é a perda da função. Então, o órgão inflamado, ele começa a funcionar menos, entendeu? Mas basicamente você tem calor, rubor, tumor e dor. Então isso eu aprendi na faculdade em 66. O professor de patologia, Dr. Jorge Michalani, maravilhoso, adorava ele. Ele ensinou calor, rubor, tumor e dor, inflamação. Tá bom. Agora as coisas cresceram, o progresso veio, muitos trabalhos científicos. Então era uma coisa visível a inflamação. Você enxergava a inflamação. Né? Por exemplo, quando você vai pegar uma rosa lá e sem querer o espinho da rosa faz um furinho na sua pele. Aquilo ali vai virar uma inflamaçãozinha ali. Mas você vai ver, você vê o negócio. Mas eles descobriram que existem inflamações que são subvisíveis, você não consegue enxergar. São células que começam a alterar. E aí isso mudou o conceito de inflamação. Agora chama meta-inflamação. O que é meta-inflamação? É a inflamação que leva ao lipedema. Então, a pessoa na perna, onde ela vai ter o lipedema, ela tem um estado inflamatório crônico. E esse estado inflamatório no tecido adiposo provoca as alterações que vão desaguar no lipedema. Entendeu? Então, você acha uma inflamação, se fosse no conceito antigo, você não ia achar. Agora, existem sinais existem exames que podem mostrar para você que aquela pessoa tem uma meta-inflamação. Quais são esses exames? Então, você tem intolerância alimentar, que a pessoa não podia comer um determinado alimento e come, então vai dar uma inflamação. Você tem o índice nutrigenético, você tem o microbioma, você tem o SIBO-IMO, são exames, Letícia, que permitem que o médico tenha um panorama da saúde daquele paciente, mas é a saúde microscópica, saúde realmente que interessa, que está lá dentro do organismo, para fazer um diagnóstico e poder tratar.
Uhum. E esses exames, inclusive, doutor, eles são capazes de mostrar um alimento que, se aquela pessoa continuar utilizando, pode... Estou falando da forma mais simples possível de explicar, tá?
Mas é assim
que
entende.
O senhor me corrija se for isso, se for diferente. E o exame consegue mostrar se aquele paciente continuar fazendo uso de um determinado alimento, se ele tem uma tendência de ter também, né? Pode não ter sido diagnosticado ainda, mas já indica que o problema do futuro, o que, que a pessoa pode fazer para evitar, digamos assim.
Então, eu preciso explicar para você uma coisa importante sobre o nosso genoma. O que, que é genoma? Genoma é o conjunto de genes que você tem no seu corpo, que é absolutamente seu, ninguém vai pegar, ninguém tem igual, é só seu, o seu genoma. Então, o que acontece? O que, que é um conjunto de genes? O que, que é um gene? Um gene é um pedaço do DNA especializado numa determinada função. Por exemplo, eu estou vendo o teu olho castanho, lindo o teu olho.
Obrigada.
Como é que ele foi feito esse olho teu dentro na barriga da sua mãe? Foi assim, o DNA, um pedaço do DNA que é responsável pela cor dos olhos, produziu uma proteína. Essa proteína é que dá o colorido do olho. Então, assim como você tem, nós temos cerca de 20 a 23 mil genes no nosso corpo. Cada gene tem uma determinada função. E eles ficam todos empacotadinhos no DNA. O DNA é uma molécula helicoidal. Você já viu a fotografia de um DNA? É uma escada, como se você pegasse uma escada e rodasse assim, né? Então você tem as duas bases, aonde ficam os degraus. Imagina que você dá uma rodada nela, é o DNA. O que, que é a parte que segura os degraus? É uma ligação entre uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, e um radical fosfato. Então você tem a parte... E o que interessa são os degraus, que são as chamadas bases nitrogenadas. São químicos que têm nitrogênio na sua constituição. Então, o nucleotídeo, o que, que é? É uma base nitrogenada, um par de base nitrogenada, um radical fosfato e um radical fosfato e uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. Então, o DNA, o que, que é o DNA? É uma sequência de nucleotídeos, tá? E o que, que é esse nucleotídeo? É o que eu te falei. Então, você pega um pedaço desse DNA, é para fazer a função dos olhos. A cor dos olhos. Outro pedaço de DNA é para formar o lábio, por exemplo, entendeu? Então, está tudo distribuidinho, bonitinho. O que, que é fazer o sequenciamento do DNA? É você descobrir qual é a sequência de nucleotídeos do seu genoma. O seu genoma. E aí, o aparelho, tem um aparelho super moderno agora, de última geração, chama NGS. É um negócio que é super caro, né? Caríssimo esse aparelho, mas ele faz o sequenciamento do DNA. E aí, nesse sequenciamento, você conhece o seu genoma. E qual é a vantagem de você fazer esse exame, chamado índice nutrigenético? A vantagem é que você vai conhecer quais são os seus polimorfismos. O que, que é polimorfismo? É quando você tem uma pequena alteração de uma base nessa escadinha, por exemplo, na cor do olho. Então, é um pedaço do DNA é responsável pela cor dos olhos, o gene. Só que em vez de ter uma base nitrogenada, são só 4 bases, só 4. O organismo é perfeito, com 4 bases ele forma tudo. Em vez de uma, ele põe a segunda base, seu olho vira verde, entendeu? Se ele puser uma outra base, seu olho vira um misto entre marrom e verde. Se o olho vira azul, é tudo proteína. Isso é proteína. E quem faz a proteína é o nosso DNA. A gente está acostumado a só DNA, é só que vai ser responsável pela minha descendência. Então, metade de mim, metade da minha esposa formaram meus filhos, tá? Agora, isso é a parte, vamos dizer, bonita, assim, a parte chique, a parte que chama atenção. A parte do DNA que não chama atenção, que é mais importante, é ele produzir proteína. Ele produz todas as proteínas do corpo, que tem mais de 50 mil proteínas no corpo. E essas proteínas, todas elas têm uma função. Chegamos onde eu queria. Tem proteínas que formam as enzimas. E a enzima é que vai quebrar a molécula do alimento. Então, por exemplo, vamos imaginar um amendoim. Você come um grão de amendoim. Esse amendoim vai para a sua boca, aí você vai mastigar, já começa a primeira fase da digestão, primeira fase mecânica, dente, aí tem a saliva, que já tem a amilase, já começa a misturar, faz o bolo, né, o bolo alimentar, vai para a faringe, esôfago, estômago. Chega no estômago, fica 2 horas lá, o estômago fica fazendo esse movimento e tem vários hormônios, várias substâncias que o hormônio produz que ajudam a quebrar o pedacinho de amendoim. E aí ele passa para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Do estômago vai para o duodeno. O duodeno vai dar uma carga final de digestão naquele alimento. Por quê? Porque ele pega o suco pancreático junto com a bile, que vem do fígado, né? E aí destrói. Qualquer coisa destrói, vira molécula. O que, que é molécula? Glicose, aminoácido e ácido graxo. Glicose, carboidrato, todo carboidrato vira glicose. Aminoácido, proteína, toda proteína vira aminoácido. E ácido graxo, toda gordura vira ácido graxo. Aí ele passa pro, sai do duodeno e vai para o jejuno. Aí o jejuno íleo é onde tem a absorção do nutriente. Então, o jejuno é uma mucosa, né? Tem um tubo que tem a mucosa parte de dentro e tem uma célula chamada enterócito. Uma do lado, enteros, intestino delgado, citocélula. Então, ele fica uma juntinho da outra assim, ó. E aqui está a luz. Aqui vem um amendoinzinho já digerido. Ele já vem como glicose, eu não sei o que tem no amendoim, mas ele vem como glicose, ácido graxo. Aí o enterócito, ele passa pertinho, o enterócito tem um receptor, pega o amendoim digerido e joga aqui embaixo. Aqui embaixo tem uma veia que leva no fígado. O fígado vai usar aquele nutriente para formar um monte de coisa que precisa. Para formar hormônio, para formar insulina, para formar tudo que seu corpo precisa. É através do fígado, né? Então, qual que é o problema da intolerância alimentar? Você está faltando uma enzima para você quebrar o amendoim. Então, quando ele chega aqui no intestino, se ele não estiver como glicose, ácido graxo e aminoácido, o intestino não pega, deixa, vai embora. Ele vai embora e sai no cocô. Por quê? Porque não interessa para o seu organismo. Ele não sabe trabalhar. Ele não sabe quebrar o amendoim que você comeu. E você não sabe disso. E muitas vezes é comum você gostar de uma coisa que você não podia comer. É muito frequente isso. Entendeu? Mas você não sabe, você vai comendo. Chega uma hora, Letícia, que o intestino fala, pô, cara, você não vai parar de comer esse negócio. A célula, o enterócito, é preso um ao outro por anéis de proteínas que ficam aqui, grudando. Começa a fraquejar essa aderência. Quando fraqueja a aderência, o seu amendoim não digerido cai aqui na corrente sanguínea. Quando ele cai no sangue, nós temos um sistema espetacular, um sistema imunológico, que qualquer coisa estranha que entrar, ele toca uma corneta e vem célula de defesa para matar aquele negócio que é um corpo estranho. O amendoim, que você não consegue digerir, se chegar no seu sangue, é como se tivesse uma agressão. É como um inimigo entrando no seu corpo. E aí vem o linfócito, ele reconhece aquela, porque a molécula ela tem uma forma espacial. Então ele vem ali, ele cobre assim, ele reconhece e passa a informação para um outro linfócito que vira um plasmócito. Esse plasmócito vai formar um anticorpo contra o seu amendoim que você comeu, que você não podia comer. E o anticorpo é exatamente igual a molécula, é como chave e fechadura. A chave só abre uma fechadura, tá certo? Aquele anticorpo só vai grudar nesse antígeno, que esse amendoim a gente chama de antígeno. O que, que é antígeno? É tudo aquilo que entra no corpo que forma um anticorpo, chama antígeno. É como se fosse um corpo estranho. E aí, quando você comer de novo o seu amendoim e ele também passar, vem um anticorpo e gruda nele. Gruda nele, forma um negócio chamado complexo antígeno-anticorpo. O que, que é isso? É uma moleculona grande, mas a nocividade do amendoim deixou de existir. Porque quando o anticorpo prende no antígeno, ele neutraliza o antígeno. Só que é uma moleculona e fica no sangue. Aí o sistema imunológico é esperto, ele tem uma outra célula chamada histiócito ou macrófago. Macros grande, fagos comer. O que é o macrófago? É uma célula que come coisa grande. O macrófago está vendo que aquele complexo está rodando, ele vem ali, gruda e fagocita. Ele come aquele complexo. Acabou o seu problema. Você não vai ter problema nenhum. Aí você pergunta para mim, bom, mas doutor, mas então como é que tem doença, sinal e sintoma de intolerância alimentar? Eu vou dizer para você. Porque a quantidade de macrófagos não é ilimitada. O seu corpo tem um poder de fabricar macrófago. Chega uma hora que termina. Se você comer mais amendoim do que macrófago, do que você tiver no seu corpo de macrófago, vai ficar rodando. Como ele é muito grande, ele vai para o cérebro, depois vai para o pulmão, vai para o dedão do pé, volta, vai para a pele, para o músculo. Chega uma hora que ele para num lugar. Onde ele parar, vai criar uma inflamação. Lembra da inflamação? Ele vai criar uma inflamação. Esta inflamação é que é responsável, Letícia, pelos sinais e sintomas da intolerância alimentar. Quais são esses sinais? Tem mais de 150. 150 sinais já comprovadamente devidos a esse mecanismo. Então, por exemplo, pessoas que têm enxaqueca. A pessoa tem enxaqueca a vida inteira e não sara de jeito nenhum. Aí, eu tenho 4 casos no laboratório. A pessoa fez um teste de intolerância alimentar, porque esse teste, ele analisa 222 alimentos da nossa dieta. Inclusive, o amendoim é um deles, chocolate, tudo. Aí deu que ela não podia comer determinada coisa, né? Porque aí o relatório sai, é como se fosse um semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde. Vermelho você não pode comer, amarelo um pouquinho e verde você come quando você quiser. E no caso dessas pacientes, deu lá 3 ou 4 substâncias que elas não podiam comer e elas pararam de comer. O que aconteceu? Você cortou a causa da inflamação. Você cortou a causa da inflamação. E aí o que acontece? Dali a 3 semanas, 4, 1 mês, 2 meses, desaparece a dor, porque desapareceu a inflamação, entendeu? Então uma pessoa, teve uma senhora que levou até uma caixinha de bombom para mim e falou, doutor, eu sofri 40 anos de enxaqueca. Aí eu fiz esse exame e parei. Então ele funciona muito. Tem alguns pacientes que eu não sei porque ele não funciona direito, uma quantidade pequena, mas a grande maioria funciona. Então você tira aquele alimento que o teste indica e você faz um teste, você já está sofrendo daquele negócio lá. O que é um sintoma desse tipo? É um sintoma que não atrapalha muito você, ele não é grave, ele nunca leva à morte, nunca leva a infarto, nada disso, mas você fica com ele a vida inteira enrolando, entendeu? Então, muitos casos de lipedema têm a sua gênese, começam nessa intolerância alimentar. É o estado de inflamação do seu corpo.
Eu fiz esse exame, inclusive, muito bom, viu?
Ah, é? Você fez?
Eu fiz. O
que que deu?
E, nossa, muita coisa que eu nunca imaginei que realmente eu tinha, principalmente a glúten, deu o que é aquele, né, que dá mostrando do gene, exatamente. E
mas
muitos
então,
alimentos que
então
eu nunca
você
imaginei.
Não tem doença celíaca. Você, porque assim, a doença celíaca é um carimbo. Uhum. Só que você não é só esse exame. Tem também, você tem que fazer o teste genético para ver se você tem
Sim.
alteração do DQ2, DQ8.
Foi esse.
Você fez?
Deu alteração nos dois.
DQ2 e DQ8.
Já contando um bastidor aqui.
E o alimento deu glúten?
Deu.
Ah, tá aí, ó. Tá vendo?
Aí o doutor Alexandre também me deu... Aí ele que olhou o exame para mim, deu um alerta. Fora das câmeras aqui eu te conto mais. Mas, doutor, muito obrigada pela sua aula.
Já acabou?
Mas passou até
os 30
minutos. O senhor sempre dá uma aula aqui no nosso podcast. Obrigada, viu, por todas as explicações. Parabéns pelo trabalho, pelo laboratório.
Tá bom.
E eu vou deixar o espaço aberto para o senhor quiser passar algum site, alguma rede social. Se quem está acompanhando quiser encontrá-lo, como é que faz?
Ah, eu tenho o Instagram, é Paulo Grimaldi.
Legal.
Paulo Grimaldi.
Tá certo. Então a gente vai deixar o link aqui para quem quiser já consegue acessar direto a sua página.
Tá bom. O que eu queria falar é que é muito bom fazer um podcast com você.
Ah, muito obrigada.
E esse testemunho seu, eu não sabia disso.
Testemunho
é legal.
Já contei aqui um bastidor.
Ah, é?
E aí eu levo a risco, agora eu tô seguindo certinho a dieta, né? Alimentação e academia, então está sendo muito importante
e
realmente é muito legal.
Você aprendeu um negócio importante que é obedecer.
É, não, eu sou regrada,
hoje,
eu realmente...
disciplinada, né?
Super,
é
isso
o sucesso,
não posso
é por isso, por isso que você tem sucesso.
Amém.
Porque você tem que obedecer. As pessoas não querem obedecer, eu não entendo por quê.
É.
Então, a vida é simples, né?
E é muito legal o resultado. É bem didático, essa que é a palavra. Então, vale a pena fazer, porque realmente, para quem não é médico, é super simples de entender e acaba mudando a vida, né?
Tá bom.
Obrigada, doutor.
Eu que agradeço.
Obrigada a você que acompanhou até aqui o final. Não deixe de acompanhar também os nossos outros episódios e curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que a gente continue trazendo os nossos especialistas. Obrigada e até a próxima. Tchau!